RFI convida.
Marcos Fernandes.
Ele é um jornalista especializado na área musical e escreve para o site Poeirazine, que ele mesmo criou. E veio a Paris para apresentar o seu livro Lindo Sonho Delirante, que tem duas edições sobre a música psicodélica brasileira. A RFI convida hoje Bento Araújo. Olá, Bento.
Olá, Marcos. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui com você hoje.
Obrigado pela participação. Bento, você publicou a primeira edição do livro através de um financiamento coletivo online. Por que fazer uma obra sobre a história da música psicodélica brasileira?
Olha, eu acho que veio de uma necessidade, assim, de uma carência de a gente, no Brasil e no mundo, na verdade, não ter um livro dedicado a esse assunto, né? A música psicodélica brasileira. É algo que já vinha ali povoando o meu imaginário e eu falei, uma hora eu tenho que lançar um livro sobre esse assunto. E em 2016, final de 2016, eu lancei o primeiro volume. Foi mais de uma carência mesmo de não ter nada do tipo.
A maioria desses álbuns psicodélicos foram lançados durante a ditadura militar brasileira. Você acredita que a psicodelia tinha uma maneira específica de ser subversiva e que diferenciava esse estilo de outros artistas da época que também eram críticos do governo autoritário?
Sim, eu acho que tem total relação, assim, né? Esses discos foram lançados, foram produzidos debaixo de muita repressão militar na época, e esse lance da influência dos alucinógenos, das drogas também, que compõem um cenário aí para essa música psicodélica acontecer, isso tem tudo a ver com essa coisa da fuga também, um pouco da realidade, né? Da inspiração para esses artistas, né? Os próprios Beatles vinham fazendo isso no final dos anos 60, e o pessoal da Tropicália pegou essa influência, né, deglutiu ali antropofagicamente e devolveu como uma música brasileira genuína e também psicodélica, né? Então é isso que eu venho contando nesses dois volumes.
Uhum. O Lindo Sonho Delirante faz alusão a LSD. Né? Você traz mais exemplos assim, de pequenas subversões assim, da língua brasileira que os artistas faziam na época?
Isso é muito curioso. Nesse caso é um compacto lançado pelo cantor Fábio, né, a composição dele com o Carlos Imperial, e a música se chamava Lindo Sonho Delirante, e na capa do compacto vinha letras garrafais ali, LSD, né? Lançado em 68, em pleno ano do AI-5, e passou, né? Os censores, ninguém percebeu, ninguém sacou. Então, tem vários casos desses, assim, de mensagens subliminares, tanto nas letras como nas capas dos discos, assim. Isso é muito bacana de ir percorrendo também pelo livro.
Algumas das imagens dos álbuns foram feitas sob uso de alucinógenos. Foi a primeira vez no Brasil que um movimento musical fez um elo tão direto entre suas criações e o uso de drogas?
Eu acho que sim. Eu acho que essa linguagem, né, da música psicodélica que vinha acontecendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, com a Tropicália e principalmente capas do Rogério Duarte, né, eu acho que isso tem uma influência, sim. Eu acho que foi a primeira vez que ficou mais escancarado, assim, né? Mais assumido que tinha uma influência lisérgica ali na arte também, nas capas dos discos e nos cartazes dos shows e dos filmes e tudo mais.
Que lembra um pouco o movimento hippie dos Estados Unidos, né? Existe uma particularidade pro movimento brasileiro, um elo com a história indígena do país?
Eu acho que sim, essa coisa das cores gritantes, né? Você pega os cartazes também dos shows, dos pôsteres dos shows em São Francisco, a psicodelia americana, isso acabou influenciando aqui a gente. E o legal do Brasil, acho que é isso, né? Como eu falei, essa coisa antropofágica, assim, a gente pegava essa influência e mostrava um pouco das nossas raízes, né? Tudo tá ali também, né? Nesses discos, nessas capas. Então, acho que tem muito a coisa genuína nossa também, vestida de psicodelia.
Uhum. Hoje em dia, a gente tem a impressão de que a psicodelia ela migrou um pouco para o meio eletrônico, né, das raves, de batidas mais intensas. Você acha que nesse novo estilo, mais de festa, a psicodelia perdeu um pouco o lado político e subversivo e foi um pouco engolida pelo capitalismo?
Eu acho que ela vai se adaptando, né? Como todo subgênero musical, assim, ele vai se adaptando e vai entrando em novas correntes e tudo mais. Eu acho que, nesse caso da música eletrônica, eu acho super válido que vários DJs do mundo todo, por exemplo, entraram em contato comigo querendo o livro, procurando por beats, samplers, assim, para colocar nas suas músicas, nos seus sets, né? Então isso mostra que mesmo o pessoal de hoje em dia continua muito interessado na música dessa época, né? Então, como eu te falei, eu acho que é uma adaptação, assim, né? Agora, em termos políticos, né, o Brasil passando por esse momento bem turbulento, né? Pode ser que essa coisa de protesto volte a acontecer dentro da música. Eu acho que a cena psicodélica atual, que é forte no Brasil, novas bandas, principalmente no Nordeste, acho que tem tudo para acontecer uma pequena revolução novamente em termos de letras e de contestação, entendeu? Acho que é um período bem propício para isso também.
Sim, o Brasil tá passando por uma fase de ascensão, né, de um conservadorismo, de um nacionalismo. Então, você acha que esse é um terreno fértil para uma nova leva de artistas subversivos e de resistência?
Isso, batendo de frente justamente é isso, né? Eu acho que a arte ela tem esse papel, né? Eu acho fundamental ela vir e contestar tudo isso daí.
Você falou do Nordeste, existe uma influência nordestina na música psicodélica?
Muito forte, Marcos. Inclusive, tem uma cena super radical, principalmente no estado de Pernambuco, onde vários artistas, né, criaram discos incríveis, assim, tipo Flaviola, o Lula Cortes, que lançou o Pai Ibiru junto com o Zé Ramalho, né, os próprios discos do Alceu Valença, os primeiros álbuns. Tinha uma cena psicodélica muito forte lá, muito bacana, e que hoje ela influencia a garotada. Então tem várias bandas locais, não só de Pernambuco, mas do Nordeste inteiro, que bebem muito nessa fonte e fazem rock psicodélico atual e muito relevante, inclusive.
Carolina foi pro samba, Carolina foi dançar o
Xê. E continua limitado ao rock ou... Isso vai para outras...
É, mais rock. Eles não têm tanto assim essa coisa da música eletrônica. Então eles buscam mais a coisa da gravação analógica, tudo mais. Essa coisa mais sessentista e setentista também.
Bento, para você, quem é o artista brasileiro mais psicodélico, mais representativo dessa época?
Posso falar dois, Marcos?
Pode, claro.
Eu acho que o Arnaldo Batista, sem dúvida, né? O líder aí dos Mutantes, um dos nossos gênios da música brasileira. Acho que ele é um dos arautos aí da psicodelia nacional. E também o Lula Cortes, né, que é um cara que dos anos 90 para cá vem sendo redescoberto, e muito inovador, criou obras fantásticas assim no período que esteve atuando, né?
A RFI convidou hoje Bento Araújo, autor do livro Lindo Sonho Delirante. Obrigado, Bento.
Obrigado, um grande abraço.